noite sem lhe ver de paciência. Amém, queridos? Que a graça e a paz do nosso Cristo estejam com todos. Amém? Estamos na casa do Senhor, bendizendo o seu nome nesse feriado, dia do trabalho. Eu vou pedir a licença aos amados para terminar uma mensagem que eu comecei no Consagre-se, e eu não dei prosseguimento. Eu acho que tem muita coisa aqui boa para a gente tratar, então vou deixar, e vai tocar também sobre o pecado e a opressão. Então, abra comigo em Hebreus 12, a carreira cristã, Hebreus 12, versículo de 1 a 3. Perto do finalzinho da sua Bíblia, Hebreus 12. Por favor, versículo 1 a 3. Assentado mesmo, mas de olho na palavra. Quem encontrou, diga amém. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos e te bendizemos nessa hora, por estarmos na tua casa, nesse dia chamado hoje, e um dia de alegria, no sentido de celebrar o dia do trabalho. Mas nós também temos algum desgosto, Senhor, mais de 13 milhões de brasileiros sem trabalho, numa angústia, numa situação calamitosa. O desemprego afeta muitas coisas, meu Deus. O desemprego atrapalha o desenvolvimento, o desemprego não permite que as pessoas sejam honradas, porque digno é o obreiro do seu salário, digno também, honrado é aquele que trabalha, Senhor. Pedimos então, antes dessa mensagem, que o Senhor dê uma olhada misericordiosa sobre o nosso país. Há tantas lutas na área trabalhista, há tantos problemas, Senhor, há tantas coisas que precisam ser consertadas, há tantas coisas que precisamos ver esse governo governar bem, para que haja emprego, e também a nossos legisladores promoverem o que é necessário para a providência social e tantas outras coisas que estão pendentes e precisam ser resolvidas. Em nome de Jesus o Nazareno, eu te peço, olha para esse país com graça, Pai. Não adianta esse país ter recursos se ele não for bem administrado. Então pedimos recursos, pedimos que haja um investimento maior nesse país de fora ou de qualquer outra situação, que o Senhor beneficiará, para que haja trabalho, haja dignidade, haja recursos e todos possamos, ó Pai, buscar o pão nosso de cada dia com muita paz e tranquilidade, sabendo que os recursos virão. Ó Pai, quando nos faltam os recursos de baixo, da onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Diz uma palavra e há desenvolvimento. Diz uma palavra e há prosperidade. Diz uma palavra e todo o processo que precisa andar, vai andar, para a glória do teu nome. Te pedimos recursos do céu para este país, também a tua palavra, o Senhor nos beneficie com o entendimento através do Espírito Santo. É o que eu te peço e te oro, em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem, eu falei que no Consagra-se que o tempo gasto em nossa vida terrena, queridos, como cristãos, aqui na terra, nas atividades espirituais eclesiásticas, esse tempo que nós estamos vivendo na vida cristã autêntica, ele é chamado pelo apóstolo Paulo de carreira. O texto que diz é muito claro, lá em 2 Timóteo 4, 7, combati o bom combate, acabei a carreira ou a corrida e guardei a fé. Muito bem. E aqui Hebreus capítulo 12 também usa a mesma palavra, o mesmo termo, dizendo: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, existe uma corrida diferenciada da corrida do mundo. O mundo corre para si mesmo, corre para os seus recursos, para a sua vontade, corre para outros ídolos, corre para a solução dos seus problemas, corre para exaltar a si mesmo, mas a carreira do crente é uma carreira diferente. É uma corrida dos cristãos, é uma corrida dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão dentro dessa carreira, a carreira que está proposta para os filhos de Deus. Não adianta tentar fazer com que pessoas corram a vida cristã se elas não são cristãs. A gente exige que as pessoas corram do mesmo jeito que foi proposto correr. Nenhuma corrida acontece, ainda mais uma maratona, sem regras, né? A pessoa, olha, não pode ultrapassar de forma, como já aconteceu, tantas pessoas fizeram uma manobra, uma situação para prejudicar o outro na corrida, ou você não pode correr de repente de sapato, tem que correr de tênis, não pode correr sem sapato, sem tênis. Há tantas regras, tem que percorrer o percurso todo. Então, na vida cristã existem regras, na vida cristã, nessa corrida da vida cristã, e todos nós iniciamos quando entregamos a nossa vida para o Senhor, e vamos terminá-la na glória, e lá prosseguirá de outra forma. Então, nós que somos participantes dessa corrida, e de novo eu digo, só os filhos de Deus são participantes dessa corrida. Porque lá em João 1,12 diz: todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, tanto os filhos de Deus são exigidos uma corrida limpa, justa, digna, como a família de Deus também foram chamados para viver nessa dimensão da graça de Deus. E nessa corrida, Deus vai nos tratando através do Espírito e da Palavra. Não dá para ignorar os preceitos bíblicos e a ação do Espírito enquanto corremos. O Espírito e a Palavra vão nos santificando na corrida. Vamos dizer juntos? O Espírito e a Palavra vão nos santificando na corrida. De novo. E a Palavra vão nos santificando na corrida. E aí, nessa corrida, permanecemos fiéis. Como você quer ser fiel se você não usa o recurso da Palavra? Porque a Palavra é que nos santifica. Como nós queremos ser fiéis se não buscamos a santificação do Espírito? Então, nessa corrida, podemos ser infiéis por não usar a palavra como água limpa e aquela que vai direcionar nossas vidas, e por não usar a santificação do Espírito, porque o Espírito é santo e ele quer santificar-nos no meio do trajeto. Então, foi bem dito pelo apóstolo João naquilo que foi revelado à vida dele: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Só o Senhor pode nos manter fiéis no percurso. É verdade, muita gente quer, através da sua religião vazia, se manter fiel. Não tem como. Eu não consigo, se eu não acreditar na palavra, eu, se eu não permitir que o Espírito me santifique. Eu não sou fiel porque eu sou um bom religioso. Eu sou fiel porque obedeço a palavra. Sou fiel quando o Espírito Santo tem acesso à minha vida. Ele faz morada em mim. Então, não tem como exigir do ímpio que ele corra de forma fiel, porque ele não é fiel e não recebe recurso de fidelidade, não recebe santidade na vida dele, não recebe recursos de mudança de vida, para que lá na frente ele receba a coroa da glória. A minha recompensa é chegar cheio do Espírito, cheio da palavra. A minha recompensa é viver nisso e ser beneficiado com essa presença. Então, precisamos cuidar disso. Falei também que, já que estamos na corrida, o alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Ele é aquele a quem devemos parecer, aquele a quem devemos chegar. Ele é o noivo esperando a noiva. Ele é aquele a quem reverenciamos e submetemos. Eu olho para Cristo e a proposta é essa: estou no caminho sendo santificado pelo Espírito e pela palavra, e o alvo a chegar é Cristo, a vontade soberana de Deus em Cristo. Então, nós temos que olhar para o Senhor. Versículo 2, a qual lemos, disse: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que ia passar, a ignomínia, e está sentado hoje à destra do Todo-Poderoso, do trono de Deus. Amém? Ele é o alvo. Como ele foi, nós temos que ser. E o percurso que ele correu, nós temos que correr. E quando ele fala em andar com ele, ele diz o quê? Quem quiser vir após mim, né, segue-me assim não. Toma a sua cruz e siga. Então a corrida tem cruz, vamos dizer juntos? A corrida. Tem cruz. Autonegação de nós mesmos, abnegação de algumas coisas no percurso. Nós temos que, o Senhor vai exigir algumas coisas da gente. Sabe, nos desvencilharmos das coisas que pesam. Porque tem gente que quer correr com tudo, né, meus irmãos? Isso é uma analogia, viu, meus queridos? Há outras analogias sobre vida cristã. A armadura de Deus, como Paulo fala, tem outras analogias, tem outras comparações. Aqui ele está dizendo que eu, para essa corrida, eu tenho que estar leve. Eu não posso estar com peso do mundo, peso da carne, peso do diabo. Eu não posso ter coisas que me impeçam de correr melhor. Diga: em nome de Cristo, vou correr melhor. E para correr melhor, você precisa de santificação. Para correr melhor, você precisa ter Cristo como alvo, olhando o Senhor, só para o Senhor. A gente tem, de vez em quando, dá uma escapulida, dá umas olhadinhas assim. Alguém já participou de maratona? Ninguém corre aqui nessa igreja, né? Então, uns 3 ou 4. Os barrigudinhos nem levantaram a mão, nem tentaram, né, Nildo? Eu, você? Nem tentou. A gente corre para a geladeira. É uma corrida que dá rasteira nos irmãos, faz qualquer coisa para chegar primeiro para pegar o doce de leite. Hã? Corre atrás de dinheiro também. Deus do céu. Então, a vida cristã, ela precisa dessa liberdade na corrida. Se alguma coisa te condena, se alguma coisa te perturba, se alguma coisa te faz tropeçar, você não vai correr bem. Eu e você precisamos dessa liberdade para correr. E o nosso exemplo é Cristo. E não se esqueça que o alvo é Ele, a sua vontade tem que ser feita. Ele é o nosso modelo para correr. Eu posso ter exemplos e gostar de uma série de pessoas, mas o melhor exemplo é Cristo. Quando me falta recursos de exemplo, eu preciso olhar para Jesus. Porque eu não posso dizer, Senhor, o Senhor não pode me condenar, porque eu fiquei mirando muito no vando. Ele é o meu, me levou para Cristo, é um exemplo, me levou para Cristo. Ele não está bem, eu também desviei. O Vano de palhaçada comigo, pegaram o pé dele agora, ele falou, Vano, você tem que emagrecer. Ele falou, olhou assim, pastor, quando o senhor emagreceu, eu emagreço. Ele ficou olhando para mim, tem que olhar para Cristo. Magrinho, Cristo é magrinho. Então, Cristo é o nosso alvo. Há pessoas que não vão seguir como deveria, vão tentar. Nós não somos perfeitos em tudo, né, meus irmãos? Quem acha que em algumas áreas da sua vida você não deve ser seguido? Naturalmente. E aquilo, né? A gente só descobre que a pessoa tem defeito quando chega muito perto, né? A gente vai chegando perto e vai vendo que tem defeito. Tem alguma coisa, meu Deus, de longe você é tão bonito, começa a ficar perto, fica mais feio. Aí você vai vendo algumas dificuldades no irmão, na irmã. Mas Deus não mandou você olhar, já falei isso. Não olhe para as pessoas. Porque quando eu olho muito para as pessoas, é claro que elas precisam ser exemplo, modelos para a minha vida, referência. Mas elas são falhas. Por isso que o modelo maior é estar olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Eu preciso olhar para Ele, atento. O que que Ele faria agora? Tem um livro antigo que falava, em meus passos, o que faria Jesus? O que que Ele faria agora? O que que Ele falaria agora? Aonde Ele estaria agora? Quando eu paro de ter Jesus como exemplo e modelo, e Ele falou, vocês me chamam de Rabi, falando para os seus discípulos, vocês me chamam de mestre, eu sou. Então, siga o meu exemplo. Ele não ficou assim, não me tenham como exemplo, tá gente, que eu sou falho também. Jesus é perfeito, Ele obedeceu o Pai até o fim, Ele não pecou. Ele é o maior exemplo para mim e para você. Pessoas vão pecar, pessoas vão falhar. Não importa quanto tempo de crente ele tenha. Não importa se ele usa colarinho ou não. Não importa se ele tem um monte de título em cima dele. Ele vai pecar. Ele vai te decepcionar. Ele vai te frustrar. Não estou dizendo que a gente não deva requerer das pessoas uma atitude correta, uma conduta cristã. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o irmão pode tropeçar. Tantos tropeços acontecem. Quem já caiu assim do nada no chão? Que isso? Tu não olha para frente, não?
Não.
A gente tem, né? Quando vê, está no chão. Tanta gente tropeça, tanta gente erra, tanta gente falha, no meio da conduta. Meus irmãos, o tempo vai passando e a gente vai tendo nossas dificuldades normais, naturais, né? Não respondo mais como eu respondia antes. E a gente passa por fases. Tem fases muito ruins, que a gente não está bem. E podemos falhar, ou não. A gente fica assim, olhando, mirando a pessoa. Ah, meu exemplo é o Rony. O Rony é bacana demais. Aí se aproxima da Patrícia. Rony? Pelo amor de Deus, Rony vai ver o Flamengo dele, me esquece. Poxa, eu pensei que o Rony fosse vascaíno.
Não, de jeito.
Então, todos nós podemos falhar. Foi bom o texto dizer, precisamos olhar firmemente para Jesus. Esse olhar fixo, contínuo. Não olhar para a campanha, não olhar para o monte, olhar para Cristo. Ele é a pessoa a seguir. Ele é o exemplo, é o modelo. Porque quando eu chegar lá, ele não vai perguntar se o Vando falhou por não ser meu exemplo. Ele vai perguntar por que eu não escolhi o exemplo maior, que é Cristo. E é a partir do exemplo de Cristo que ele vai nos julgar. Um dia eu vou trazer uma palavra sobre julgamento. A gente sempre fica pensando, como é que vai ser no final? Isso é bom a gente falar, pensar nessas coisas. Como Deus julga, irmãos? Uma delas pela palavra que você lê. Paulo é imitador de Cristo e não dele mesmo. Ele não fica olhando, olha para mim que eu sou perfeito. Não, eu sou imitador de Cristo. Então, há um alvo principal. Há algo que eu tenho que mirar firmemente. O texto deixa claro que eu preciso estar constantemente olhando. Eu não posso olhar para os meus líderes, ficar decepcionado e frustrado e parar de correr. Essa desculpa não vai colar. Vou repetir. Essa desculpa não vai colar. Você pode ir para um local que não tem a igreja de Nova Vida. Não, que a melhor igreja do mundo é Nova Vida. E eu vou parar, porque aqui não tem Nova Vida. Diga para o seu irmão, não vai colar, hein? Não era ele, não é a denominação que você deveria mirar, ficar olhando fixamente? É Cristo, autor e consumador da nossa fé. Cristo, eu não posso me desviar. Não, diga para o seu irmão, olha para o seu irmão, não fique perdendo tempo em olhar para outra coisa. Cristo. Eu não estou bem porque meu pai não está bem. Errou. Isso não vai colar no final. O Senhor vai te cobrar. Aí perde tempo olhando para o diabo. Pastor, não olho para o diabo. Mas você olha para o que ele faz. Ele é um destruidor de valores. Ele distorce as coisas. Ele é um destruidor de princípios. Não temos que ficar olhando para as sutilezas de Satanás e gostar. Já fui numa casa, já falei aqui, a irmã começou a desaparecer da igreja. Fui numa casa, não era aqui não, não era nessa igreja. Por acaso, cheguei lá, estava com um livro de satanismo, lendo com uma vontade. Aonde você se alimenta, meus irmãos, é da onde você vai ser nutrido. E aí a pessoa foi desaparecendo até sumir. Por quê? Parou de olhar o Senhor. como alvo da sua vida. E as pessoas, não pense que as pessoas não ficam encantadas com a sutileza de Satanás. Não pense que as pessoas não olham para o inferno. Elas olham. Elas gostam daquilo que fascina, do místico, daquilo que, sabe, que derruba o outro. Olha, cuidado com as crenças familiares, viu? Cuidado com as crenças familiares, aquelas que estão aí enraigadas na sua família. Eles acreditam em certas coisas e acabam vivenciando. Um vai passando para o outro, essas crenças. E aí a gente vai vivendo um cristianismo cheio de patuá, cheio de... cheio de crendices, cheio de coisa estranha. Eu vim de um mar que tinha crença para tudo que é lado. Tinha coisas que a gente não fazia na família, com medo. Pergunte seu irmão se ele tem medo de sapato virado. Dá um negócio em você, você desvira logo. Fala a verdade, tá, tu é medo, fala a verdade. Tu vai morrer, né? Tu tá com medo de alguém morrer. É isso? Bota a mão na cabeça dele, em nome de Jesus. Não, não estou brincando. Tu tem medo, né? Essas crenças familiares estão aí muito em você. Tu tem medo de bobeira, de coisa boba. Sabe? Dá um raio, vira o vidro, o espelho. Vira o espelho, está com medo. De onde você aprendeu essas coisas? Essas simpatias que você faz de vez em quando. Não, isso aqui não tem nada a ver. Aí faz umas simpatias lá esquisita. Tua tia faz, teu pai, tua avó faz, todo mundo faz. E tu está aí dentro da crença familiar. Diga para o seu irmão, olha para Cristo. Eu sei. Cuidado para não ceder aos ardis de Satanás, às armadilhas dele. Pode estar dentro da sua família. Um vai passando para o outro. Alguns temores, algumas coisas que você guarda. Você guarda. Nunca, não mexa nisso não. Isso é da vovó. Pergunta é, que vovó? Olhe para Cristo e não para o mundo. O mundo está aí com a Venezuela cheio de problemas, com a situação caótica do nosso país. Não olhe para isso dizendo, porque se Deus fosse Deus, não deixaria essas coisas acontecer. Olhe para Cristo. Não olhe para o mundo. Não olhe para a fascinação do mundo. Não olhe para o que o mundo pode te oferecer. Olhe para Cristo. Você e eu seremos julgados no final se não olhamos para o Senhor. Desviamos nossos olhos dele. Ficamos fixados numa pessoa, num ídolo, num apóstolo. Olhe para Cristo. O mundo é traiçoeiro, meus irmãos. Parece que não, mas o mundo já deu rasteiro em muita gente. Demas, um dos que seguiam, discípulo de Paulo, Demas amou o mundo. Olha como é que o mundo fascina. E o mundo fascina, meus irmãos. O jovem rico não quis abrir a mão das suas riquezas, dos seus bens. Tem algum problema com os bens? Não. O problema é que o coração dele estava mais naquilo do que no convite de Cristo. Larga tudo, dê os seus pobres e siga-me. Terás um tesouro no céu. Jesus não disse a ele que ele ia ficar sem tesouro. O problema é que tesouro que nós estamos querendo? Quais são os objetivos dos nossos olhos? O que, que nos interessa? Que sucesso a gente quer? Você está olhando errado. Seus olhos não podem ficar fixos ao que você vai ganhar nesse mundo. Porque esse mundo passa. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Por que ela sucumbiu? Por causa das suas impurezas. Qual foi o problema em Jericó? Eram coisas amaldiçoadas, a ídolos. Estavam consagradas a ídolos. Qual era o problema da cebola do Egito? Então são coisas que vão nos prendendo. Vai nos prendendo, a gente nem nota. Tem coisas que a gente é fascinado. Não olhe para isso. Não fique assim. Diga, o mundo passa. Bem como as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, levante a mão, permanece eternamente. Aleluia, aleluia. Aracamachai. Nós vamos chegar na glória pela permanência dentro da vontade de Deus e não fora dela. O mundo passa. Eu estava esses dias aí vendo uma construção nova em Campo Grande. Aí eu pensei, isso passou assim na minha cabeça: fulano, cicrano, beltrano, que já estão falecidos, não viram isso. E eu poderia estar na lista. O mundo passa, é transitório. Não olhe para você como se a vida fosse eterna aqui. Ela não é. Você está perdendo tempo se não olhar para Cristo e mirar nele como o seu alvo. Eu quero agradar o meu Deus. Quem agrada a Deus precisa entender que precisa amar o Filho. Precisa amar o Filho. Isso é agradar a Deus. Então, e pare de olhar para você mesmo. Eu já desisti de ficar olhando para mim. As minhas melhores intenções não são nada. Meu sucesso não é nada. Não tenho sucesso. O sucesso é Cristo. Pare de olhar para você como uma promessa. Você não é nada. Eu e você somos pecadores perdoados. A única coisa que nós somos, pecadores perdoados. Não podemos mirar na gente, sabe? Como se fôssemos alguém assim importante. Na verdade, ninguém olha para mim, ou ninguém olha para mim. Ninguém, Deus não mandou ninguém olhar para você. Ninguém olha para mim. Ninguém olha para mim. Não foi para você que Deus mandou a gente olhar. Deus mandou a gente olhar para Cristo em você. Se Cristo não estiver em você, não vale a pena olhar para você e nem olhar para si mesmo. Como uma, sabe? Eu sou o meu norte. Eu não sou nada, meus irmãos. Quem já se decepcionou consigo mesmo? Bate essa mão para cima, pecador. Às vezes eu olhava assim: meu Deus, o que eu fiz? O que eu falei, meu Deus? O que eu fiz na minha vida? Meu Senhor e meu Deus, eu não mereço nem para a tua casa hoje. De tão decepcionado e frustrado a gente fica com a gente mesmo. Não podemos ficar olhando para a gente como, sabe, os ditos santões. Somos o que somos. Diga, eu sou. O que sou? Quem já acertou muito na vida? Levanta a mão, gente. Acertou. Casou bem. Casou mal. Faz o que gosta. Muito bem. Quem acha que as suas escolhas não foram péssimas. Algumas coisas que você falou, fez. Tá bom, baixo. Não não olhe para a gente, não olhe para você, o nosso coração pode nos enganar, dando valor que a gente não tem, dizendo coisas para a gente que a gente não é. As pessoas podem falar que você é ótimo, mas não coloque as fichas nisso. Olhe para Cristo. E não olhe para os seus inimigos também não, hein? Fica olhando, eu estou só olhando, fulano, estou só olhando. Isso manda macumba para mim, para de bobeira, irmão. Está com fé medo de macumba de jeito não. Nenhuma arma forjada contra ti vai prevalecer, amém, querido? Deus não pode amaldiçoar o que é abençoado, já falei aqui. Deus não pode, porque tu és abençoado. Aí o negócio vai ficar olhando. Tem, pastor, tem gente que não gosta de mim na igreja. Tu tá com umas paranoias, eu vou te internar, hein? Vou mandar você pro psiquiatra, olha o que eu estou dizendo. As paranoias de gente que tá perseguindo. Para de olhar o inimigo.
Por isso que eu não faço. Porque as pessoas, pastor, têm muita inveja de mim.
Irmão, vou ser sincero. Você tem o que para a gente ter inveja? Você não tem nada, irmão, para ficar invejando. Para com isso, para com essa paranoia. Está precisando de ajuda, hein? Tem gente me perseguindo, me persegue sempre. Está olhando muito para o inimigo. Teu inimigo físico. Pessoas. Deixa a pessoa para lá. Você não vai crescer jogando culpa nos outros. Você não vai melhorar projetando no outro o que às vezes é seu. Isso não vai ajudar. Você só cresce e prospera olhando para Cristo. Teu olhar é para Ele. Pessoas vão errar, vão vacilar. Pessoas vão falar mal de você. Quem acha que alguém já falou mal de você, fala, diga amém.
Amém.
Já?
Sim.
Que isso?
Sim.
Você é tão bacana.
Só Jesus.
Falou mal, diga para o seu irmão, falou mal mesmo. Já, não ilude ele não. Tira. Falou mal mesmo, deve ter falado mal. Quem já falou mal também? Sem vergonha. Tu já falou mal de todo mundo. Falou mal do Lula. Falou mal do Bolsonaro. Já falou mal de todo mundo. Falou mal do pastor, não vou nem perguntar. Patrícia nunca falou mal de mim, né, Madrinha? Adilson, nota o nome dela. Isso deve ter algum problema. Então, todos nós temos dificuldades um com o outro nas relações, meus irmãos. Para de ficar mirando pessoas dizendo que elas estão te perseguindo. Para de olhar para o seu inimigo. Fulana, desde pequena, nunca gostou de mim. Deixa eu não gostar, irmão. O que eu posso fazer? Pessoas vão gostar, pessoas não vão gostar. Posso fazer, meu irmão? Vai ficar assim, com esse negócio na cabeça? Não foi isso que Cristo mandou. Ficar olhando para os seus inimigos. Os ditos inimigos, né? Porque tem inimigo que nem fala que é inimigo. Esses são os piores, né? Nem fala que são inimigos. E aí a gente vai se decepcionando e frustrando com a vida. Mas foi esse o motivo que te tirou da presença do Senhor? Parou de orar por causa disso? Parou de ser a pessoa que você era por causa disso? Deus vai então exigir. Por que você não é mais aquele? Por causa dos outros? Do que falaram? Do que fizeram? Você errou o alvo. Teu olhar não deveria ser para as pessoas que falam, nem para as pessoas que deixam alguma coisa de fazer. O seu olhar tinha que ser para Cristo. Cristo é o nosso olhar, a nossa mira. Pessoas falam, vizinhos falam, você também fala. Não existe coisas que a gente está inocente na situação. Eu não sou inocente, meus irmãos. Você também não é. Somos pecadores. Então, diga para o seu irmão também, cuidado para ficar olhando com os amigos, tá? Meu amigo, olha, eu tenho muita esperança nos meus amigos. Eles me dão os melhores conselhos. Eles são uma ajuda. Sempre que eu preciso, eles estão me ajudando. Ah, meus amigos. Eles reconhecem as minhas limitações. Meus amigos. Diga para o seu irmão, para de bobeira, irmão. Teu amigo é Cristo. Eu não vos chamei de servos, mas sim de amigos. O meu maior amigo é Cristo, amém, queridos? Vamos dizer juntos, Satanás tem que ouvir essa. O meu maior amigo é Cristo. De novo, o meu maior amigo é Cristo. Não é seu pai, sua mãe, somente são valores, são pessoas que você deve considerar. Mas Cristo te ama mais. Sempre te amou, antes de você nascer. O seu maior ajudador é Cristo. Tem gente que tinha amigos que hoje nem quer ver mais, porque se decepcionaram com seus amigos. Não estou dizendo para não ter amigos, ao contrário, eu estimulo ter amigos, mas não coloque as fichas todas nele. As expectativas, né? Fulano tinha um alto grau comigo. Ele estava aqui. Nem você está aqui. Botar a pessoa lá em cima, meus irmãos. Você não está aqui. Não vou nem perguntar se teu amigo ligou e você fingiu que ele não ligou. Nem atendeu. Nem você foi amigo dele. Pare de colocar pessoas onde elas não estão. Elas estão nivelados comigo e com você como seres humanos que erram, que falham. Amigos que erram não devem simplesmente ser ignorados. Eles erraram porque são seres humanos. Seus pais erraram porque são seres humanos. Seu cônjuge errou porque é ser humano. Claro que tem erros e erros, mas considere, não fique colocando pessoas como se elas nunca falhassem. Todos falham, todos erram, todos decepcionam, em grau menor ou maior. Eu sei que eu estou tirando um pouco a tua inocência, mas é preciso olhar para Cristo. Então, diga, Jesus merece a minha alta consideração. Oh, aleluia. Merece sim, meus irmãos. Jesus merece a nossa alta consideração. Jesus merece o maior apreço. Se a gente for olhar assim, eu poderia ficar a noite toda falando bem de Jesus. Diga, ele é maravilhoso. Quer olhar para ele, então olhe para os. Quer olhar para alguma coisa que vá ter significado, olhe para o grande amor que ele teve comigo e contigo. Que grande amor. Olhe para a redenção que ele produziu em nós. Para nós, olhe para o seu grande poder. Diga, o meu Cristo, levante a mão, tem poder. Alecomanaia, olha para o seu poder, olha para a sua maravilhosa graça, olhe para a sua glória, onde ele está agora. Olhe para o seu sacerdócio, olhe para a sua fidelidade, olhe para a sua santidade, olhe para a sua morte. Também olhe para a sua ressurreição. Olhe para a sua paciência comigo e contigo. Olhe para as suas promessas. Olhe. Fixe os olhos nele. Se você fixar os olhos nele, suas mãos vão ser instrumento de bênçãos. Se você fixar os olhos nele, Deus vai te usar para o trabalho. Se você fixar os olhos nele, você vai ver a autoridade saindo da graça dele sobre você. Se fixar os olhos dele, vai ter operação de milagres. Se ficar olhando muito para ele, você vai ver a glória de Deus na sua vida pela causa do reino. Se ficar olhando muito para ele, esse joelho vacilante vai ficar firme. Se olhar para ele, você vai receber graça. Graça, teus joelhos vão ficar firmes, teus pés vão correr para o lado certo. Se ficar olhando muito para ele, sua devocionalidade vai melhorar, hein? Seus olhos vão ficar na Bíblia, se ficar olhando para ele. Se ficar olhando para ele, você vai ter gratidão todo dia. Ficar olhando para ele, você vai dizer: muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado, meu Senhor, obrigado, meu Deus. Fora dele, você só tem lamúria na boca, murmuração. Fora dele, por isso que você está em baixa. Quem está com ele, recebe a graça na aflição, nas lutas, nas dificuldades. Anda com mais firmeza, com mais reverência. Eu posso falar aqui a noite toda. Nossos pés ficam na evangelização. Somos guiados, somos preparados, enviados. Quem olha para ele receberá recursos espirituais para a carreira cristã, meus irmãos. E o nosso desejo é esse, chegar no final qualificado, né? Apóstolo Paulo disse: para eu não ficar desqualificado, eu esmurro a mim mesmo. Por quê? Porque ele quer chegar qualificado no final. Diga: no final, eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Eu estou correndo na carreira cristã. Eu não vou piorando até o final, eu vou melhorando até o final. Amém? Eu vou me apresentar perante o Senhor com recursos dele mesmo, porque eu não me perdi na corrida. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O meu Deus suprirá as minhas necessidades em Cristo. Amém, querido? Tem mais, pastor? Tem. Olha para ele que você vai ser mais paciente. Olha para Cristo que você vai ser mais paciente. Você está olhando para outro lugar. Tiago capítulo 5, versículo 7 a 8 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Olha como é que coisa maravilhosa quando esse texto coloca paciência. E para, olha, onde ele coloca paciência? Com o objetivo de esperar a vinda do Senhor. Nós temos que ser pacientes como somos pacientes em esperar a vinda do Senhor. Eu preciso ser paciente enquanto eu aguardo a vinda do Senhor. Olha onde está a palavra paciência. Enquanto eu demonstrar impaciência, no fundo eu nunca espero alguma coisa maior. Os pacientes esperam coisas maiores. A vinda do nosso Senhor. Um dia ele voltará, meus irmãos. Esse céu vai se abrir e veremos a sua glória. Tenha paciência na aflição. Tenha paciência nos constrangimentos que você está passando. Tenha paciência nas restrições. Tenha paciência. Passe por tudo isso com mansidão, calma. Deus proverá. Outro recurso é fé. Autor da nossa fé, né? É uma coisa extraordinária. O bom do texto em Hebreus lá sobre fé é que ele vai falar dos heróis da fé. Eu vou tocar só nesse ponto aqui para a gente encerrar. Os heróis da fé, né? Quantas pessoas foram maltratadas e mesmo assim tiveram fé. Moisés preferiu ser maltratado com seu povo do que ficar no palácio. Fé faz isso. Fé. Todos os patriarcas que estão ali falando na lista dos heróis da fé são pessoas que até hoje estão vivas. A fé os levou para um lugar de vida. O próprio Jesus disse: Deus não é Deus de mortos. Mas por que ele falou isso? Foi para os escribas e os fariseus que perguntaram: Abraão, Isaac, Jacó. Está falando dos patriarcas? Sim, os patriarcas estão vivos, porque Deus é Deus de vivos. Os patriarcas estão vivos até hoje por causa da fé. Até hoje. Quem você viu partir na vida cristã e sempre manifestou fé? Você já sabe que ele está aonde? Aonde foi o teu ente querido que tinha fé? Eu não sei, pastor. Não sabe? O justo vive pela fé. Não sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus. Não sabe? Quem crê será salvo. Onde estão aqueles que dormiram no Senhor? Onde está o pastor de Messias? Está do lado dos patriarcas. Porque Deus não tem filhos mortos. Deus não é Deus de mortos. Os mortos estão longe dele. Deus é Deus de vivos. E os vivos é porque te mantiveram na fé. Se você não guarda a fé, não espere chegar. Que Deus nos ajude a correr essa carreira que está proposta para a vida da gente. Eu não falei nem da santificação, que está no caminho dessa corrida. Esperança, fé, paciência, amor, essas coisas vão chegando na hora, né? Esses dias eu estava saindo de carro para vir para cá e eu pensando: quantas vezes eu fiz isso? Saí de carro ou de vindo de nunca vim de bicicleta, vim de ônibus, acho que eu já vim a pé para cá, bicicleta não, porque eu não tinha. Quantas vezes eu saí de casa para vir para a igreja? Eu acho que eu perdi a conta. Quantas vezes eu trouxe a minha família, expus minha família para o avanço da obra, do reino? Não foi para nada, meus irmãos. Foi porque aquele que nos acompanhava e nos estimulava o tempo todo colocou fé de que tudo o que eu estava fazendo ia florescer, ia dar fruto. Não entre na vida cristã sem fé e tenha o alvo certo para a sua fé. Nossa fé é Cristo. Não é o que você vai ganhar, é Cristo. Porque o maior tesouro que nós estamos precisando é no final dessa corrida. Não é o agora. O agora é fugaz. Título vem, título vai. Vitória vem, vitória vai. O mundo passa. mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Os filhos de Deus permanecem. Você está fora ou dentro da corrida? Você já desistiu? O que que você vai receber no final? Nós podemos falar o quê quando você terminar a carreira? Porque você sabe que só tem dois jeitos de sair dessa terra, né? Sabe, né, Silvana? Tem dois jeitos.
Sim.
Primeiro jeito: Zé Maria passar e te levar. A morte, tá? Zé Maria, tô brincando. A morte. Ou então, chegar à consumação dos séculos. Jesus voltar e nos arrebatar. Há duas maneiras de a gente chegar rápido, ou esperar. Uma maneira de chegar rápido, outra chegar esperar. Como a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas a gente pacientemente estamos esperando, acorda todo dia, me dá graça para esse dia, e a gente vai seguindo a vida como ela pode, né? Com coisas que a gente conseguiu, coisas que nós não conseguimos. Mas o importante é chegar. Se a morte chegar, vou chegar como lá na glória? Se Jesus chegar, chegarei como lá na glória? Você nunca pensou nisso, né? Pastor, não sei nem como é que vai ser o meu final de noite hoje. É, mas é bom você pensar que a corrida pode chegar no final para qualquer um. Esses dias nós perdemos algumas pessoas e outras estão nos hospitais. Estavam aí entre nós. Pessoas se vão, meus irmãos. Você se vai. Nós vamos. Não esqueça que você está numa corrida. Não esqueça que o autor da sua fé espera de volta a fé que você tem. Ele te deu a fé. Ele investiu em você. Pessoas vão nascer e morrer sem fé. Você não. Já brotou dentro do seu coração a fé. Então cuida bem dela. Cuida bem da sua fé. Municia a sua fé. Senão você não vai chegar inteiro. Você vai chegar assim, querendo morrer, sem esperança nenhuma. Eu conheço gente que está desistindo da vida, irmãos. Ou porque está doente, ou porque não tem esperança mesmo. Feche seus olhos. Deus quer você correndo numa corrida que vale a pena, porque o peso de glória está nos esperando. Não importa as tribulações presentes, não importa o que o inferno quer fazer, importante é que o nosso Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e que a promessa é: aquele que crê, mesmo que esteja morto, viverá. Quem tem fé consegue ressuscitar para uma vida eterna. Você acha que você já desistiu? Você acha que houve desistência no meio do caminho de muitas coisas? Se você quer voltar a correr com prudência, com esperança, com paciência, com fé, está faltando esses recursos, fique de pé onde você estiver e vamos orar para que Deus mande recursos para que você volte a correr com todos os recursos espirituais que o céu tem para te dar. Se você precisa da graça para continuar correndo a vida cristã, porque às vezes as notícias não são tão boas, às vezes as coisas ficam apertadas de tal forma que você não sabe nem aonde tirar confiança esperança e paz. Mas se você quer os recursos do alto, que nunca falte na corrida, é só ficar de pé. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Deus, eu não sei quanto tempo nós vamos correr ainda. A carreira que nos foi proposta, como disse o apóstolo Paulo, é uma carreira que eu tenho que terminar guardando a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Tem coisas preciosas que eu não posso perder no caminho. Eu não posso tirar. Eu tenho que ter mais esperança. Eu tenho que ter mais paciência. Eu tenho que confiar em Ti, Senhor. Visita esse coração aí. E vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós algum peso que não é de glória. Mas é um peso que nos atrapalha a chegar bem. O Senhor nos chamou para correr essa corrida. Somos teus filhos e filhas. Estamos correndo para o teu teus braços. O nosso final é Cristo. Maracalamachai. Mas há tanta coisa que tenta nos impedir em correr. Há tantas coisas que foram perdidas no meio caminho. Há tantas frustrações, desânimos, medo. Há tantas coisas que estão maculando essa corrida. Eu te peço, tem misericórdia de nós. Manda recursos, levante sua mão agora. Manda recursos. Dá-me mais esperança, paciência, fé. Dai-nos, Senhor, recursos para poder andar e correr com dignidade. Jesus, nos ajuda a olhar para Ti, porque Tu és maravilhoso. Tu és o exemplo, Tu és o modelo, Tu és a referência. Jesus, tira os meus olhos do que não é o Senhor. Dá-nos graça de mirar somente em Ti. Tira os meus olhos dos meus inimigos. Tira os meus olhos dos meus amigos. Tira os meus olhos, Senhor, de Satanás, de todas as suas hostes. Tira os meus olhos, Senhor, daquilo que não presta. Tira os meus olhos do mundo, Senhor. Eu quero me desencantar com o mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Eu quero ser fascinado pela Tua glória. Quero ser fascinado pelo Teu Espírito, pelo Teu poder, Senhor, mais do que a mim mesmo. Eu não quero ficar olhando para mim, eu não quero ficar olhando só para os meus pais, para o meu cônjuge. Eu quero olhar para Ti. Satanás está querendo chamar minha atenção, mas meus olhos são Teus. Amado, Oh Deus, o mundo está querendo chamar minha atenção, mas meus olhos estão fixos em Ti, meu Senhor. Tu és a razão de eu estar vivo hoje, e é a minha razão de eu estar vivo amanhã, e mais depois, há uma semana, duas, três, 20 anos, o Senhor é ainda será a razão da minha vida. Porque você vai ficar vivo hoje? Porque Jesus me ama. Porque eu sou fruto da sua graça. Por que continuar? Porque esta é a vontade do Senhor. Você não tem nada, você está restrito, você está sem nada, está sem recurso. Para que viver? Porque o meu Senhor está me esperando no final da minha lida. Quem manda na minha história é o Senhor. Satanás se afastará da minha história, porque a minha história foi escrita, está sendo escrita pelo Todo-Poderoso. Meus olhos estão fixos no Senhor. Eu estou esperando a volta do meu Senhor. E se não voltar, não importa. Se eu morrer, vou ressuscitar para o meu Senhor. Que os meus olhos estão fixos naquele que vive por toda a eternidade. Eu estou com os olhos fixos naquele que está acima de todas as coisas. Ele foi colocado acima de tudo. Levante sua mão. Orai como Anaias. Tu és maravilhoso, Jesus. Você pode falar alguma coisa, um elogio para Ele. Tu és o meu Deus. Tu és a razão de eu estar vivo. O Senhor vai me levar de volta para casa hoje, cheio do Teu Espírito, da Tua glória, do Teu poder, da Tua majestade. A Tua misericórdia cairá sobre a minha vida. Recursos do céu ainda virão, e eu ainda vou ter prazer nessa vida, porque o meu prazer vem do alto, minha alegria vem do alto, meus recursos vêm do alto. Eu quero força para a corrida. Dá-nos força para correr. Dá-nos capacidade para correr. Dá-nos sabedoria para correr. Renova nosso ânimo para a corrida. Eu não vou desistir. Meu alvo é Cristo. Rebalade, camaneias. Não é aquelas pessoas que deixaram de me amar ou me amam. Meu recurso é Cristo. Não é os títulos que eu ganhei, meu recurso é Cristo. Não é se a vida está boa ou se está ruim, meu recurso é Cristo. Eu preciso do Senhor para continuar correndo. Meu alvo é o Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a nossa vida não termina na terra, ela continuará na eternidade de glória. Alecomanéas, tu és o Deus da minha história. Não abro mão de ti. Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu verei Isaac, Abraão, Jacó. Eu verei Moisés, eu verei Senhor Elias. Amado Comanéas, eu vou estar com Paulo, Senhor. Meu lugar é o lugar dos vivos e não dos mortos. Meu lugar é o lugar da tua glória. Eu verei o meu Senhor, modelo, exemplo da minha vida. Obrigado, meu Jesus, porque meus olhos ficaram limpos desde o dia em que eu te vi, aleluia. Desde o dia em que o Senhor tocou o meu coração, meus olhos são de Cristo. Minha vida é de Cristo, para o louvor da tua glória. Tira tudo que não ajuda na corrida, tudo que atrapalha na minha corrida com Cristo. Tira todos os, sabe, aquelas coisas que vão tomando a nossa vida no meio do caminho. Frustração, desânimo, medo, Satanás, Ramanachai, opressão, tristeza profunda. Tira isso agora. Fiquemos de pé todos, aleluia. Levante sua mão. Tudo que está longe, Senhor, de ser bom para mim, eu não quero. Eu quero só o que vem de ti. Dá recursos para o caminho, Senhor. Dá recursos espirituais aqui. Dá recursos espirituais para o teu filho e para a tua filha. Mostra para ele a tua glória. Mostra para ele o teu poder. Diz para ele, quem está te esperando no final é o Senhor. Não faltará alegria, paz, alegria. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Deus, manda paz, manda graça, manda felicidade no meio de um mundo de desgraça. Manda recursos do céu. Eu quero te louvar no meio do caminho. Eu quero te engrandecer no meio do caminho. Eu quero motivos para te adorar no meio do caminho. A cada dia, o meu Senhor será glorificado. Eu não paro enquanto o Senhor não mandar eu parar. Eu não desisto enquanto o Senhor não mandar eu parar. Porque o Senhor vai se apresentar no final para me coroar com a coroa da vida. Aleluia, aleluia. A recompensa está no final. Em nome de Jesus o Nazareno, não nos deixe cair em tentação. Livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória. Para quando? para sempre. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito é aquele que vive pelos séculos dos séculos. Bendito é aquele que nos levará de volta, guardado pela sua mão, para a glória do seu nome. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Pode sentar. Feche os olhos por um momento. Continue com os olhos fechados. Não se desconcentre, não. Você está na casa do Senhor, ainda falta 10 minutos. Calma. Aleluia. Quem te ama corre contigo. Ele não te deixou sozinho na corrida. Ele te reanima na corrida. Ele acende um fogo em você na corrida. Ele cancela a eficácia de Satanás na corrida. Ele tira o peso do mundo na corrida. Ele coloca os seus olhos naquilo que importa. Ele cuida de você na corrida. Ele te beneficiará na corrida. O problema não é o que ele vai te dar agora, é o que ele vai te dar depois. E isso que vai ser bom. Agora é passageiro, mas depois é eterno. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Se você se desviou do caminho, se você parou por causa de amigos, de inimigos, se você parou por causa de pessoas, por causa de igreja, se você não corre mais a corrida da fé, com esperança, com amor, você precisa voltar para Cristo. Você precisa voltar ao primeiro amor. Você precisa voltar com esperança. Você gostaria de voltar para Cristo? Gostaria de entregar seu caminho ao Senhor? Gostaria de voltar para casa outra pessoa? Como filho de Deus, como filha de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai te ajudar na corrida. Você gostaria? Sim, eu gostaria, meu pastor, eu gostaria. Então, é onde você estiver, se você quer voltar para Cristo ou quer entregar seu caminho ao Senhor, é só ficar de pé que eu vou orar por você também. Se levante com fé, porque Deus vai te dar recursos. Tem duas, levante bem alto, hein? Levante isso, três. Você que parou no caminho, você que parou de olhar para Jesus, mas agora entendeu que precisa voltar para Ele. Que bom que você levantou. Ou se você quer levantar, levante-se agora, que eu quero orar por você também. Eu quero pedir a Deus por tua alma. Você não pode voltar para casa correndo outras coisas, em outros lugares que Deus não mandou. Deus mandou você correr a carreira da fé. Quem estiver do lado aí, coloque a mão nessa pessoa que estiver do lado. Aleluia. Você que está aí, vai repetir uma oração comigo. Diga: Senhor Deus, acabei de entrar na corrida que importa. Eu quero correr para os teus braços e ficar contigo por toda a eternidade. Perdoa os meus pecados. Perdoa a minha dificuldade de entender quão precioso tu és. Mas hoje meu coração voltou a ter esperança. E Cristo é a minha esperança. Eu abro a minha boca e confesso com meus lábios o que acabo de crer no coração. que Jesus Cristo é o Senhor. É o Senhor da vida. É o Senhor da minha vida. Desde agora e para sempre. Ah, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. O Senhor escreve o nome delas no livro da vida. Não as deixe cair em tentação. Se ela cair, o Senhor há de levantá-las. Não a deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita, mas que ela percorra todo o trajeto até o final. Ajuda desde a de manhã até o final do dia. Ajuda, Senhor, nas madrugadas da vida, nas fragilidades da corrida, nas angústias da alma, nos medos e nos perigos. Ajuda cada uma delas a não vacilar. Cuida de cada uma e as abençoa. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, e todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. No final, você, o pessoal vai pegar o seu nome para a gente orar, tá bom? Pode sentar. Muito bem. Alguém nos visita hoje pela primeira vez? Levante sua mão assim, ó. Primeira vez que eu piso aqui, gostei. Ah, que bom, minha querida. Já vem, já entregando sua vida para o Senhor. Deus abençoe sua vida, viu? Mais alguém pela primeira vez? Não, não é a primeira vez, mas mais uma vez nos visita. Hoje está aqui o nosso Jorge, o Valdecir, aqui entre nós. O nosso casal aqui, bacana, legal, bonitos. É no começo, irmão, todo mundo é bonito aqui, tá? Bonitos. Mas alguém nos visita? Ah, nossa querida também que entregou a vida para a Senhora. É sua irmã? Não? Ah, tá bom. Vamos dizer para eles com todo carinho que... rica e abundantemente. Mas volte mesmo, tá bom, meus irmãos? Volte mesmo. Vamos ficar de pé, vamos encerrar, vamos embora. Pastor Átila vai orar aqui pelos pedidos. Também encerrar orando e com a bênção apostólica. Fez nada, está parado ali olhando.
Vamos estender nossas mãos para cá e abençoar a vida dessas pessoas. Senhor, Tu és um Deus bom e um Deus misericordioso. Nós bendizemos o Teu nome, porque Tu és um Deus santo. Tu és um Deus poderoso também, meu Pai. E é por isso que nós estamos colocando diante de Ti, ó Deus, as vidas que foram citadas aqui, meu Pai. Tem misericórdia, meu Deus, dessas pessoas, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus, de quem está acamado, meu Deus. Levanta essa vida. Tem misericórdia, meu Pai amado, daqueles que não têm, ó Pai, condições de conseguir, ó Deus, os recursos financeiros para poder, ó Pai amado, estar mantendo a sua casa. Abra as portas do emprego, meu Pai. Tenha misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, meu Pai. Oh, Senhor amado, traz alívio, traz escape, meu Deus. O Senhor é Deus. Aonde nós buscaremos socorro, Pai? Aonde nós buscaremos recursos, Senhor, se não em Ti, ó Pai? Se não em Ti, Senhor. Oh, meu Deus. Tem misericórdia dos meus irmãos, ó Pai. Tem misericórdia, meu Deus, porque o que nós podemos pedir é de misericórdia, meu Pai. A Tua igreja reunida, meu Deus, faz menção de cada um dos que foram aqui citados. Restaura famílias, meu Deus. Restaura, meu Pai amado, famílias para o louvor da Tua glória, meu Pai. Consola, meu Deus amado, aqueles que estão derramando suas lágrimas, mas pela perda de um ente querido, meu Deus. Ó, Santo Espírito, o Senhor pode fazer o que nós não podemos. Em nome de Jesus, ó Deus, nós lhe pedimos também, meu Pai, leva-nos para casa guardados pela Tua mão poderosa. Livra-nos de qualquer mal, ó Pai amado. Que essa palavra que foi, ó Deus, nos dada hoje, possa, meu Pai amado, encontrar terra fértil em nosso coração. Que nós possamos ruminá-la, meu Deus, digeri-la e colocar em prática para o louvor da Tua glória. Aperfeiçoa as nossas vidas, meu Deus. Precisamos, ó Pai, estarmos firmes em Ti, correndo essa caminhada com fé, ó Deus. Dai-nos graça para o louvor da Tua glória, meu Pai. Leva-nos então para casa, guardado pelas Suas mãos poderosas, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, rica e abundantemente.